Está começando mais um episódio do podcast O Direito Pensa, projeto de extensão da Universidade Estadual de Maringá, composto por discentes e docentes que buscam levar a produção acadêmica para mais espaços.
Bom, estamos começando aqui mais um episódio da série de podcasts do Direito Pensa sobre o Direito do Consumidor, e o tema do episódio de hoje será Volta às Aulas. Meu nome é Heron Villanova, sou acadêmico do curso de Direito da UEM, do terceiro ano, e junto comigo aqui para este episódio está meu colega Daniel.
Meu nome é Daniel José, também sou acadêmico do curso de Direito, e vamos hoje falar sobre esse tema que envolve tantos aspectos tão cotidianos dentro da nossa vida, né? E para estar aqui conosco, convido o Heron a nos apresentar o nosso convidado.
Bom, estamos aqui com o nosso ilustre convidado, o Dr. Milton de Oliveira Ruiz Júnior.
Oi, boa tarde, um prazer participar do podcast de vocês, estar aqui essa tarde com vocês hoje.
Dr. Milton é advogado, especialista em Direito do Consumidor, membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Maringá e juiz leigo da comarca de Astorga. E, como sempre, para nos acompanhar nessa discussão de hoje, estamos aqui com o professor Diego, mais uma vez.
Olá, olá, ouvintes do podcast O Direito Pensa, né? Mais uma vez aqui nessa série sobre o direito do consumidor, a gente fica muito feliz de ser lembrado e convidado a participar, a debater sobre esses assuntos que são tão caros para a nossa sociedade hoje em dia, temas delicados, né? Um tema que, como vocês colocam, é importante, principalmente para o momento que a gente está vivendo agora, início de ano letivo, né? Acho que super válido vocês nos pensarem nesse tema e terem nos convidado aí para conversar um pouco sobre isso.
Professor Diego, doutor pela Universidade de Marília, mestre em Direito pela Universidade Paranaense, a Unipar, especialista em Direito Imobiliário pela Universidade Cândido Mendes, graduada em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e em Administração pela Universidade Anhanguera e professor dos cursos de Direito e Administração da Universidade Estadual de Maringá, a nossa UEM, e advogado também. Bom, para introduzir o norte dos nossos debates de hoje, eu gostaria de perguntar a vocês. A gente percebe que muitas vezes, no começo do ano letivo, os pais ainda estão pensando no colégio que irão matricular os filhos. Assim, a gente vê que alguns acabam exigindo uma taxa para fazer a reserva de matrícula. Os colégios, eles têm permissão para fazer isso? E se o fazem, esse valor vai ser abatido em algum momento ou não?
Então, é um bom assunto para a gente começar. As escolas podem sim cobrar uma taxa de matrícula ou uma taxa de rematrícula, se você tá continuando o curso ali, né? A questão é que esse valor ele não pode ser extra, ele tem que ser diluído dentro da anuidade. E quando você contrata um curso, pode até mesmo um curso superior ou um curso do ensino médio fundamental, ele tem um valor anual. Então é um valor X para aquele ano de estudo. Então, e ele pode ser dividido em no máximo 13 parcelas. Então, é essa 13ª que, às vezes, é uma taxa de matrícula. Então, você vai saber se é uma cobrança abusiva ou não, analisando o seu contrato, vendo qual que é o preço daquele curso que você contratou. Se essa taxa extrapolar aquele, somando as outras 12 mensalidades, extrapolar essa anuidade, aí é uma cobrança indevida. Se não, ela é permitida fazer a cobrança sim.
É interessante, né, o Milton, que essa... definição, ela existe desde 1999, né, com a Lei 9.870, que determinou aí a cobrança de anuidades dos serviços educacionais de maneira geral, né? Então, desde 2009, lá no artigo 1º, no parágrafo 5º dessa lei, a gente já tem essa definição de que é cobrado um valor anual ou um valor semestral, né, e esse valor ele é diluído em um determinado número de parcelas. Como o Milton bem colocou aí, ele pode ser diluído em no máximo 13 prestações, e daí a gente tem que analisar exatamente se de fato há uma cobrança extra ou não. O que não pode é de fato uma taxa de matrícula além daquela taxa do valor anual que é cobrado pela prestação de serviço educacional de maneira geral. Então, a gente pode dizer que a taxa de matrícula ou a reserva, ela é vedada, né? O que acontece é, muitas vezes, o que eles chamam de taxa de matrícula ou reserva de vaga é um valor que está incluso nesse valor anual ou semestral aí. É, tanto é que é comum que esse valor seja considerado um adiantamento. Então, ele vai ser abatido aí do valor anual ou do valor semestral a ser cobrado.
É. É, na verdade, acho que as escolas, as que cobram de forma correta, ela pega ali a primeira mensalidade e muda o nome. Em vez de chamá-la de mensalidade, chama ela de taxa de matrícula.
Exato. Né?
E justamente por essa diluição de uma anuidade em 12 parcelas, é que você ouve muitas pessoas, muitos leigos no direito, reclamando que está pagando a escola em janeiro e o filho não está estudando, né? Mas, na verdade, ele não está pagando por um serviço que não é prestado. Ele está pagando uma anuidade que ele optou por parcelar em 12 vezes. Ele poderia chegar lá e pagar à vista na hora da matrícula, né?
É interessante. Na grande maioria das vezes, há uma falha de comunicação. Ou seja, o fornecedor, o prestador do serviço educacional, aí, ele não informa adequadamente o consumidor daquilo que ele está consumindo ou exatamente aquilo que ele está pagando, né? E muitas vezes, eles se aproveitam dessa situação de desconhecimento por parte do consumidor, às vezes até para fazer um terrorismo, né? Falando que esse adiantamento, o pagamento dessa taxa, ele tem que ser realizado, senão o aluno ele não tem como garantir a vaga daquele aluno. Isso é interessante, porque a gente vai lá para a mesma lei que a gente havia comentado, a lei 9.870, lá no artigo 5º, ele estabelece que o aluno já matriculado e que não está em situação de inadimplemento, ele tem o direito de reservar a matrícula, ele já tem a sua matrícula reservada garantida. Não há necessidade de uma taxa de reserva de matrícula, né? Então, o consumidor, às vezes, desconhecendo um pouco da legislação ou dos seus direitos, ele acaba cedendo a esse terrorismo que a escola acaba fazendo para tentar manter o aluno ali naquele ano letivo, sendo que a vaga já estaria garantida pelo que estabelece a lei. Ou seja, o aluno ele só perderia a vaga em eventual situação de inadimplemento contratual.
Sim. E é incrível que muitas vezes, às vezes a cobrança ela não é abusiva, por ela estar dentro dessa anuidade, mas a forma como ela é feita se torna abusiva porque você não obedece, não respeita o direito à informação do consumidor, né? Você vê que o Código de Defesa do Consumidor ele parte da ideia de que o consumidor é vulnerável. E se você for analisar, ao longo de todos os artigos, você vê uma grande preocupação do legislador ali com o direito à informação. Até que ele deixa de forma clara lá no artigo 6º, inciso 3º, que é um direito básico do consumidor à informação. Então, aí é informação clara e correta. Às vezes até passa a informação, mas ela deturpa ela de um modo que causa esse terrorismo no consumidor. Aí você ainda fere o direito à liberdade dele, porque ele toma uma decisão ali, digamos assim, talvez até sobre um dolo ou um erro, né? E paga essa taxa. Que às vezes está dentro da anuidade, mas foi cobrada de uma forma ali que induziu a um terrorismo na cabeça do consumidor, né?
Exato. Né? E às vezes, como eu disse, nessa intenção, nesse ímpeto de tentar manter a vaga do aluno, né, o pai acaba cedendo rapidamente ao que a escola estabeleceu ali no primeiro momento. Né?
Exatamente.
Podemos seguir.
Interessante pensar também que na esteira dessas taxas iniciais que a gente sempre enfrenta, também tem uma outra questão, né? Acerca do transporte da criança, né? Muitas vezes os pais eles se encontram perdidos, quais critérios eles se utilizam e quais são os cuidados que os pais devem ter ao procurarem esse tipo de serviço.
Tá. Bom, eu acho que a primeira coisa quando você vai procurar um serviço desse é procurar uma empresa ou um profissional autônomo que preste esse serviço que seja tenha um mínimo de confiança ali por trás. Então, você procurar um profissional ou uma empresa que preste esse serviço através de uma indicação de alguém que você já conhece ou até mesmo da escola é o primeiro passo para você seguir e chegar num bom fornecedor. O segundo é verificar as questões de segurança, né? Porque esse serviço ele é regulamentado, ele tem que ter um registro no Detran, ele tem que ter um registro na prefeitura, ele tem que ter um veículo todo identificado, com aquela faixa amarela de fora a fora, escrito transporte escolar. O motorista que dirige esse veículo, ele tem que ser maior de 21 anos, ele tem que ter uma carteira D para poder prestar esse serviço. Recomenda-se que, além do motorista, tenha um auxiliar junto, porque às vezes numa correria ali o motorista tem que parar até em fila dupla, ele precisa de alguém ali responsável para ir lá no portão, pegar e deixar uma criança. Cinto de segurança, tem que ter o cinto de segurança em todos os bancos. Capacidade máxima, não pode extrapolar a capacidade do veículo. Então, acredito que de segurança seriam primeiro esses os passos para você fazer uma contratação assim, que te traga uma segurança um pouco maior, né?
É, porque assim, a questão da segurança ela é a principal, principalmente quando a gente olha para o Código de Defesa do Consumidor, né? Que o CDC ele estabelece que um serviço será considerado defeituoso quando ele não oferecer a segurança que dele se espera, que o consumidor legitimamente espera. Né? Então, quando você contrata um serviço de transporte escolar, né, você espera que o veículo ele esteja em condições de tráfego, que o veículo ele apresente todos os itens de segurança que são considerados necessários, né, como o Milton já destacou aí, a necessidade de cinto de segurança em todos os assentos, os equipamentos de segurança, como cadeirinhas, por exemplo, para crianças de até uma determinada idade. Né? Então, todos esses elementos devem ser levados em consideração na hora do consumidor escolher e quando, por acaso, ou eventualmente, o consumidor se depara com uma situação em que essas condições elas não são atendidas, ele estará diante de um serviço defeituoso, ou seja, uma prestação de uma... É considerado uma falha na prestação de serviço, e o consumidor tem sim o direito de buscar aí um advogado para buscar os seus direitos, a devida indenização, se eventualmente ele tiver algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo. Né? Recentemente a gente teve uma situação inusitada em que um transportador de transporte escolar, né, um responsável por transporte escolar, simplesmente esqueceu uma criança dentro do veículo. Você viu isso, Milton?
Eu vi isso, foi chocante, né? Você esqueceu uma criança dentro do veículo ali. Teve uma outra situação também, algum tempo atrás, se eu não me engano, foi até aqui em Maringá, eu não tenho muita certeza do local. Mas a van estava num balão, e a porta abriu, e a criança caiu para fora no balão.
Olha só.
Aí para, sai alguém correndo, pega a criança, volta para dentro da van. Então, assim, você verifica que não faltou essa segurança. É um serviço que ele pode ser ou defeituoso, né? Porque ele causou um dano ali, a criança caiu e se machucou, aquela que ficou esquecida dentro da van, acho que infelizmente veio a óbito. Ou você pode ter simplesmente um vício, que não chegou a causar um dano, mas tem aquele vício ali no serviço, né? Faltou um cinto de segurança, esqueceu a criança lá na escola, não passou para pegar ela, ficou lá na escola, você que teve que ir lá buscar, providenciar o transporte. Então, tem que ter bastante cuidado e acompanhar, né? No dia a dia também. Chegou a van, vai lá e olha, vê se a van está limpinha, que isso já é um sinal. Se você vê esse problema de higiene, você já vai encontrar outros problemas. Conversa com o motorista, vê se ele está ligado, se ele está sóbrio, se ele está, se não está com sono, né? Tudo isso você tem que estar acompanhando. Então, no dia a dia ali mesmo, depois que contrata, você acompanhar a qualidade do serviço é importante.
Eu acho que assim, além dessas questões, acho que uma coisa que é muito comum a gente ver nas dúvidas dos pais em relação a transporte escolar é que muitas vezes o pai acha que ele vai pagar a van apenas durante o período escolar, né? E às vezes ele recebe lá, de surpresa, uma cobrança de referente ao transporte escolar exatamente no período de férias, né? Aí, Milton, o pai, ele paga ou não paga esse boleto aí referente a essa cobrança nesse período? Afinal de contas, ele não está fazendo uso do serviço, mas tem o direito aí o fornecedor de cobrar essa taxa ou não?
Aí a gente pula para uma outra questão, além de analisar as qualidades, as características do transporte, prestar atenção no contrato e no que é combinado.
Exatamente.
Porque às vezes você contratou a empresa também por um valor X que foi dividido em 12. Então, não está usando em janeiro, mas você está pagando porque você dividiu em 12 aquele serviço, né? Então, e outra coisa, às vezes você contratou para prestar ali no período normal. Teu filho ficou de recuperação, né? E a van vai lá nesse período ali, além, dentro das férias.
Ela é obrigada, né? Aí...
Então, é tudo coisa que você tem que conversar na hora de contratar. E tudo que você conversar tem que ir para o contrato para você conseguir fazer prova de que aquilo foi combinado, né? Foi tratado entre as partes e chegou a um acordo ali.
A importância de mesmo nas relações de consumo, até nas relações mais comuns, né, a gente ter um contrato escrito e o consumidor ter acesso, de fato, até com antecedência a esse contrato, né, para ele saber todas as nuances. Principalmente, cara, é uma situação tão importante na vida da gente, porque a gente vai colocar os nossos filhos, as nossas crianças, sobre a responsabilidade de uma determinada pessoa. Então, todo cuidado aqui é extremamente importante. Né, o cuidado, fazer a leitura desse contrato. Se você não tem como entender direito esse contrato, procura um advogado, paga uma consulta jurídica e saiba se esse contrato atende a tudo que você precisa, se esse transportador, esse fornecedor aí, ele tem condições de atender às necessidades do seu filho, né? É importante a gente tomar esses cuidados.
É importante, e até assim, a questão do contrato, ele tem que ser redigido. Lógico que tem termos jurídicos que não tem como você fugir dele, na verdade, mas ele tem que ser redigido de uma forma clara, e até o próprio Código de Defesa do Consumidor exige, lá no artigo 46, que o consumidor tenha acesso prévio. Então, se o consumidor chega lá, ele nem tem tempo de ler, assina e está contratado, isso aí é uma questão que pode depois ser anulada, esse contrato. Então, o fornecedor tem a obrigação de entregar uma via previamente para o consumidor ler. Qualquer dúvida ele tem que esclarecer. Na dúvida ainda, igual o doutor Diego falou, procurar um advogado, pagar uma consulta e esclarecer ponto a ponto. O que é esse negócio em latim aqui no meio do contrato? O que significa? Ah, esse negócio em latim significa isso, né? Então, são cuidados que você toma antes, que às vezes você parece que está pagando uma consulta ali que você está gastando à toa, só que você está evitando uma dor de cabeça maior lá na frente, né?
Exatamente.
E é curioso pensar também que um erro que decorre, né, dessa relação, especialmente na questão do transporte, né, que você pontuou também, doutor Milton, advém de vários descuidados que o consumidor tem ao longo do tempo de notar, né, que nem o exemplo da criança que caiu ali da van no meio do caminho, né, foi a falta de segurança, de fechar a porta corretamente, de usar o cinto de segurança. Da qualificação do transportador também, né? Da pessoa do transportador que não se ateve a isso, né? Então, são vários pontos que trabalham em conjunto, né?
Sim, Daniel, geralmente quando acontece alguma coisa nesse tipo de prestação de serviço, nunca é um fato isolado. Dá para a gente comparar com um avião. Um avião ele não cai só por um motivo. São vários motivos que vão se acumulando para um avião cair, né? Você vê que às vezes um avião ele perde um motor, se é só isso, o piloto volta, pousa e está tudo certo, né? Então, igual na van, a porta estava com defeito e abriu, mas a criança está com cinto, não acontecia nada, né? Ah, ele parou a van lá na casa dele, ele tomou o cuidado de antes abrir ela, dar uma olhada banco por banco, né? Não ia acontecer nada. Então é assim, um acúmulo de coisas que levam a uma tragédia às vezes, né?
E seguindo os assuntos que permeiam, né, a volta às aulas, depois do transporte escolar, o que não tem como fugir é a lista de material escolar, que é o que se mais se comenta quando chega o período de volta às aulas. E aqui, começando a falar sobre a lista, eu lembro, particularmente na época do colégio, que todo ano, começo de ano letivo, vinha aquela lista de material gigante, com várias coisas. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é: existe algum material que a escola não pode exigir dos pais, ou eles podem exigir tudo que for relacionado com a rotina do aluno e da escola?
Interessante essa pergunta, porque é algo que tem bastante discussão, porque ela tem bastante peculiaridades. Não, a escola não pode exigir tudo. Materiais de uso coletivo, a escola não pode exigir. Então, a escola não pode exigir que leve um fardinho de papel higiênico, que leve uma resma de sulfite, que leve álcool, que leve sabonete. Essas coisas a escola não pode permitir, exigir. Ela pode exigir materiais de uso individual do aluno, né? Aí cabe também aquela análise. Ah, a escola pediu que leve 100 folhas de sulfite. Aí você vai analisar. Às vezes é para o infantil, que tem bastante pintura, bastante desenho, bastante atividades lúdicas. E aí vai acabar usando aquelas 100 folhas de sulfite, né? Ah, pediu um lápis. Legal. Pediu 50 lápis. Não, não, não gasta isso, né? Então é a regra. Não pode pedir material de uso coletivo. Pode pedir material de uso individual. No uso individual, analisar caso a caso se realmente é coerente com o curso que a criança vai frequentar lá na escola, né? E aí também, a gente volta lá no direito à informação. Então, você pode questionar na escola: ó, meu filho vai para o infantil 3. Por que que vocês estão pedindo 200 folhas de sulfite? Ah, estamos pedindo porque ele faz, usa 5 por dia aqui para atividade. Faz barquinho, faz aviãozinho, faz desenha, pinta a mão ali no papel, né? E aí você também pode pedir uma prestação de contas. Chegou no final do ano, ó, eu entreguei 200 folhas aqui no começo. Como que ficou? Não, usamos tudo. Ó, sobrou 50, tá aqui de volta. Então é uma coisa também de acompanhando, né?
E é tudo, assim, é uma questão de bom senso, né? A escola exigia a quantidade de material adequado, de acordo com o projeto político-pedagógico, de acordo com o programa das disciplinas daquele ano, né? Tudo isso é uma questão de bom senso. Só que bom senso é uma coisa que a grande maioria dos brasileiros, né, eles perdem um pouquinho. E daí o que acontece? Essa era uma discussão antiga. A lei 9.870 de 99, ela não previa nada nesse sentido. Só que uma situação de repetidas situações onde a falta de bom senso reinou por parte dos prestadores de serviços educacionais, que foi em 2013, ó, não é tão antigo assim, né, incluído o parágrafo 7º lá no artigo 1º da lei, que estabelece que é nula a cláusula contratual que obriga o contratante ao pagamento adicional ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo. Né? Então, ou seja, para acabar com qualquer situação ou discussão ou com qualquer situação onde haveria falha de bom senso ou razoabilidade por parte do prestador de serviço, né, o legislador achou por bem incluir esse dispositivo na lei. Então, olha só, isso aí não é entendimento doutrinário, não é entendimento da jurisprudência, está na lei. A lei estabelece que não se pode exigir o fornecimento de material coletivo, né? Inclusive os materiais individuais, como o Dr. Milton já destacou aqui, se eles não forem utilizados durante aquele ano letivo, por algum motivo, determinada atividade não pode ser realizada, o material que seria utilizado, ele pode ser devolvido, ou seja, os pais, eles podem exigir a devolução desses materiais didáticos. E existem alguns materiais didáticos que, por si só, eles devem ser devolvidos, que eles não são de consumo imediato. Né? Por exemplo, foi adquirido ali um DVD, foi adquirido um determinado CD, um fantoche, um jogo didático. Né? Esses jogos devem ser devolvidos ao final do ano, né? Depois de realizada a atividade ali, se foi cobrado dos pais, ele tem que ser devolvido. Né? Adquirir um jogo didático, ele não pode entrar para o acervo da escola, ele pertence a criança, pertence a quem adquiriu, de fato, o produto, né?
Sim, exatamente. O material que você consome, né, o giz de cera, a massinha, um lápis, a caneta, tudo bem, né? Mas há materiais, a pasta, você enviou uma pasta lá gigantesca, lá que eu não lembro o nome da pasta agora, onde guarda os trabalhinhos que a criança fez durante o ano, essa pasta devolve, né? O brinquedo, o livro, isso aí não faz sentido ficar para a escola, porque é um material que você vai reaproveitar na sua casa. É seu, na verdade. Você deixou na escola, só que ele é seu, ele não se tornou, passou, não houve a tradição para a escola desse material, né?
Uma coisa que a gente enfrenta também, é comum também nesse período os pais ficarem na dúvida, é porque tem algumas escolas que mandam a lista de material e já indicam a marca que eles querem, que eles desejam, né? E daí, aí que está um ponto aí onde que haveria uma situação interessante, que a gente fala que a escola acaba tolhindo a liberdade de escolha do consumidor aqui, né? Isso do ponto de vista do direito do consumidor, né?
É.
Porque, olha só, o consumidor, ele tem o direito de optar por qual tipo de produto, qual marca, qual fornecedor ele quer adquirir aquele bem de consumo ali, não é verdade, doutor?
Sim, é verdade. Mas aqui aí tem o asteriscozinho nessa regra, né? Porque tem um material que é de cunho pedagógico, né? É a diretriz curricular que aquela escola segue, então vai ter o material pedagógico. É o livro de português do fulano de tal, livro de matemática do ciclano. Então, na parte pedagógica, a escola pode indicar e falar, é esse livro aqui que tem que comprar, né? A questão é a seguinte, se é um livro que você encontra no mercado, em qualquer livraria, online, ela não pode obrigar a comprar dela ou de um fornecedor específico. Mas ela tem a liberdade dela mesmo produzir o material. Então, a escola, o livro didático é dela, é a apostila que ela produz. Nesse caso, ela pode também exigir que seja comprado o dela, porque ela produz de acordo com a diretriz curricular dela. Agora, material comum, ela não pode exigir a marca. Ah, tem que ser o lápis da marca do Castelinho lá. Não, não pode, né? Você vai comprar. Ela pode dizer, é um lápis cinza, tamanho 6, grafite.
As características, isso, né?
Característica do produto. Aí, se por acaso só uma marca fabrica ele, é outra história, né? Você também pode questionar, mas por que que tem que ser esse lápis específico aqui que não pode ser um outro comum? Ela vai te justificar pedagogicamente. Mas, em regra, ela não pode exigir nem a marca e nem que você compre em determinado fornecedor.
É, isso é interessante também, né? Porque às vezes ela tem lá uma livraria que é parceira, alguma coisa assim, né? E também o consumidor tem que ter o direito de poder escolher o fornecedor.
Até no caso de redes de ensino que são muito grandes, né? Que às vezes já vende tudo ali, quer aumentar um pouquinho o lucro. Então, tem que ficar esperto nessa questão.
Uhum.
Sim, às vezes também já deixa a lista lá na livraria X. Você vai na escola, onde que está a lista? Uhum. A lista está na livraria X. Você já tem que ir lá na livraria X e aí já se constrange de pegar a lista, não comprar lá e comprar, né? Então, são situações assim que caracterizam o abuso.
Agora, se na questão da escola produzir os próprios materiais, materiais específicos que eles vão utilizar no ensino específico do aluno, aí eles podem exigir que sejam aqueles, né?
Se for material que você não encontra em outro lugar. Então, por exemplo, ela vai produzir o lápis dela com a logo dela. Não, ela não pode exigir que você compre aquele. Mas se ela vai produzir a apostila de matemática, que ela já voltada, ela analisou vestibular, Enem, ela montou aquele currículo, aí sim ela pode exigir que compre aquele material. Porém, ela não pode exigir que seja novo. Então, ó, a minha apostila é essa. Você tem que comprar ela nova. Não. Eu vou comprar do aluno do ano anterior, vou pegar que ele vai me repassar, que ele usou ano passado, eu vou usar dele esse ano, né? A não ser que tenha matemática e português, eu acho que não atualiza nada há muito tempo, né? Então, desde a ortografia, pelo menos, o português. Então, não tem como você falar, não, português a gente atualiza. Não é igual direito, né? Todo ano tem um monte de coisa nova, que a doutrina, você compra ela em janeiro, em março ela já é peso morto, né?
Não, o Vadmeco tá difícil de comprar, porque o Vadmeco você compra um no ano, no outro ano você pode colocar com peso de papel, como aparador de porta. É.
Mas assim, matemática, química, física, principalmente matéria de ensino fundamental e médio, eu acredito que não tenha tanta atualização assim. Então não pode te impedir de usar um material usado que é dela mesmo, mas que usaram ano passado. Mas ela pode, nesse caso, exigir que seja aquela apostila específica.
Perfeito, perfeito. E quanto ao momento desses materiais serem entregues, a escola pode exigir que sejam entregues todos de uma vez? Ou é permitida ao consumidor essa liberdade?
Aí que a gente tem que analisar também o motivo, né? Ah, tem que entregar tudo no começo do ano. Tem que entender o porquê que ela está exigindo que se entregue tudo no começo do ano. É porque vai fazendo as atividades conforme algum cronograma específico, ou é conforme tem ali uma situação. Porque principalmente a gente analisa essa questão de material ser entregue tudo quando é ensino infantil, né? Que tem muita coisinha, giz de cera, massinha, essas coisas, cartolina. Porque do fundamental para frente, aí já vai ficando mais um material que o próprio aluno fica com ele ali. É um caderno, um lápis, um estojo, né? Então, teria que analisar qual que é a justificativa para ela estar exigindo essa entrega antecipada, né? Se tiver uma justificativa coerente, entendo que não há problema. Por outro lado, se o pai naquele momento ele não comprou todo o material, acredito que a escola também não pode criar um empecilho do aluno estudar, né? Ela pode comunicar ele com antecedência. Ó, na semana que vem a gente vai fazer uma atividade com aquela cartolina. Então, providencia, né? Às vezes a escola pede para entregar tudo de uma vez para criar essa comodidade, não ter que toda hora o pai está tendo que ir numa livraria, tendo que ir lá entregar o material. Fica mais fácil, né? Você receber tudo no começo do ano, dar um recibo e, lógico, acompanhar isso daí. No final do ano, usou? Usou? Então, beleza. Não, não usou isso? Devolve.
É porque, muitas vezes, isso é uma vantagem para o pai e para a mãe. Eu não sei se o Milton já se deparou com a seguinte cena. Domingo, 9 da noite, tua filha chega e fala o seguinte: pai, eu preciso de uma cartolina para fazer um trabalho. Ótimo, filha. Para quando? Para amanhã. 7h15 da manhã.
Maravilha. Olha, minha filha ainda não tem idade.
Eu já fiz isso.
Já fez isso, né?
Já. Eu fiz mais isso. De uma vez.
É, eu fiz isso com a minha mãe. Mas a minha filha ainda não tem idade para isso. Mas pelo jeitinho que eu tô vendo que ela tá evoluindo, ela vai fazer isso comigo ainda. A hora que ela chegar nessa fase, eu já vou até deixar um estoquezinho em casa, cartolina, um sulfite, um negocinho ali, que quer é ficar
papel esperto. Papel ao máximo. Você tem que ter, você tem que ter um acervo aí de material escolar. E às vezes a escola ela pede exatamente para evitar essas situações, né? Nos ajuda, de verdade, na verdade, até.
Isso quando não chega para você no domingo à noite e fala, pai, eu tenho que fazer uma maquete para amanhã cedo.
Nossa,
né?
Comprei isopor,
tinta, cola.
Eu não posso julgar, porque eu também já fiz isso com a questão da maquete.
Não é algo incomum.
Não, é muito comum. Então, às vezes a exigência ela é benéfica para o consumidor, então, né?
E uma outra prática que a gente observa nessa questão da lista de material escolar é que tem colégios que eles não enviam uma lista de coisas para a gente levar, eles cobram uma taxa de material escolar. Essa prática que alguns estabelecimentos adotam, ela é permitida ou não?
Se a prática é essa, ou se a única opção que a escola te dá é pagar essa taxa, não pode, é venda casada. Então é uma prática abusiva, eles não podem exigir. O que eles podem te oferecer é opções. Né? Falar, ó, aqui eu tenho a lista para você comprar o material, mas se você pagar X reais, eu vou fornecer esse material para você. Mas é você que vai escolher o que vai fazer. Agora, a escola impor que você tem que comprar o material dela, pagar uma taxa para ela te fornecer o material, e não só o material, o lanche, né? Ensino fundamental, ensino infantil principalmente, tem que levar o lanchinho lá da tarde ou um almoço, se for ficar o dia inteiro, ela não pode exigir que você compre o almoço, o lanche dela. A mesma regra do material. Você tem que ter a opção de comprar fora. Né? Ela pode te oferecer um serviço, mas desde que você tenha a liberdade de contratar ou não.
Perfeito. Ainda continuando sobre esse assunto dos materiais escolares, e se houver alguma irregularidade do material escolar e ocorrer isso numa escola pública, quais as providências a serem tomadas? Uhum. Nesse sentido.
Certo. Bom, agora, quando a gente fala de uma escola pública, aí a gente afasta códigos de defesa do consumidor. Aí a gente já entra no direito administrativo. Então, vamos estar numa relação entre administração e administrado. Né? Em regra, a escola pública é o Estado, ou o município, né? Estado com E maiúsculo, né? Ele que tem que fornecer o serviço, ele que tem que manter a estrutura para a escola funcionar. Então, a regra é a mesma, a escola não pode exigir material de uso coletivo. Quem tem que fornecer o material de uso coletivo é o Estado. Então, constou na lista material de uso coletivo, ignora, compra só o de material de uso individual. Ah, chegou na escola, houve algum constrangimento, se possível, registre. Hoje em dia você tem um celular, você pode filmar, gravar. Você pode filmar e gravar qualquer conversa em que você seja parte, você seja um dos interlocutores, é uma gravação legal essa. Então, grava, registra e procura os órgãos responsáveis. Se é uma escola estadual, núcleo de educação, para você fazer uma reclamação, ouvidoria do Estado. Se é uma escola municipal, secretaria de educação, ouvidoria do Estado. E até mesmo, dependendo da gravidade que se chegar à situação, você pode recorrer ao Ministério Público para fazer uma denúncia.
E para encerrar o debate, a gente vai. É uma questão um pouco mais ampla que reúne tudo que a gente já discutiu numa pergunta só. Quais são as medidas que o consumidor pode adotar em caso de preços abusivos da lista do material escolar? Que a gente sabe que normalmente acontece bastante, principalmente nessa época de janeiro e fevereiro.
O mercado, assim, no geral, né? Quando tem uma oportunidade que ele vai ter um aumento de procura, ele aumenta o preço. Você pode observar isso no mercado mesmo, ali onde você vai fazer a compra. Se você for ali finalzinho de mês, você vai achar preços melhores do que se você for no começo do mês, quando o mercado sabe que todo mundo recebeu o salário. Então é uma prática que é assim, praticamente comum. O que não pode haver é aquele aumento abusivo, aquele que extrapola o limite. Mas a gente depara com uma situação muito complicada, porque no Brasil, a Constituição, ela garante a liberdade de mercado, né? Então, o fornecedor, ele é livre para estipular o preço que ele vai dar para os produtos dele com base no lucro dele, né? Então, você verificar um aumento abusivo é complicado, é difícil de chegar a algum lugar, alguma punição. Mas, enfim, o que o consumidor pode fazer? O consumidor ele pode procurar os órgãos de defesa. Ele pode procurar o PROCON, fazer uma denúncia. Aí o PROCON ele vai instaurar um processo administrativo, um investigatório. Ele vai notificar esses fornecedores. Ele pode pedir notas fiscais, né? Olha, eu quero as notas fiscais aqui dos últimos 12 meses de compra e de venda, para eu saber o preço que você está praticando. Aí ele pode ver que nesses 12 meses o fornecedor continua pagando a mesma coisa para a fábrica. Mas chegou em janeiro, ele subiu lá 100% no preço dele. É um aumento abusivo. Aí ficou claro que ele aumentou isso daí, aproveitando uma situação, e aí o código proíbe, né? Agora pode ser que chegou ali, chegou em janeiro, ele aumentou 5, 10%. Ele aproveitou o mercado, né? Ele está na liberdade dele, ele subiu. Às vezes ele não é o único fornecedor, você também tem que pesquisar como fugir de preço abusivo. Pesquisar. Pega a lista e vai andar na cidade. Livraria A, B, C, D, F, bate na internet ali também, que você já vai ver os preços. O PROCON de Maringá, eu não vi se esse ano ele fez isso, mas normalmente, todos os anos, o PROCON de Maringá ele faz uma pesquisa de preço de material escolar na maioria das livrarias da cidade. Então dá para você acompanhar por ali também, te poupa um pouco do calçado, né, para você fazer essa análise. E os caminhos seriam esses, né? É pesquisa e deparou, ficou com alguma dúvida, alguma situação que você acha que teve esse aumento, às vezes você já vem acompanhando os preços, sabe que aquela livraria aumentou, fazer uma denúncia no PROCON para o PROCON fazer a investigação.
É porque, assim, essa questão dos preços, né, o Dr. Milton explicou aí, e denota assim, a importância de nós, enquanto estudantes, enquanto operadores do direito, da gente conhecer também disciplinas correlatas, né? Entender um pouco de economia é importante. Economia política, vocês pensam que é uma disciplina lá no curso de direito que é irrelevante, mas ela é muito importante, né? Entender noções de escassez, noções de oferta e demanda. Então, desde o início dos anos 90, a gente teve ali um período de crise econômica e financeira no país, a gente teve algumas situações de tabelamento de preços, né? O fornecedor não poderia trabalhar no valor superior àquele que estava tabelado. Mas desde então, desde 1994, a gente não passa por nenhuma situação semelhante ao que foi vivido. Então, o fornecedor ele tem liberdade para estabelecer o quanto ele quer cobrar pelo seu produto, pelo seu serviço, e assim por diante, né? O que não pode, como o Dr. Milton Bin explanou aí, é aquela cobrança, aquele aumento considerado leonino, né? 100%, 90% acima do valor que é cobrado, né? Mas não sendo isso, não sendo uma situação dessa, o fornecedor ele vai entender que em determinado momento, em determinado período, a procura é maior, e para que, por exemplo, o consumidor, ele, vamos dizer assim, consiga comprar só aquilo que é necessário, de fato, não além do que não cabe naquele momento, né? Assim, ele permite que outros consumidores também adquiram aquele produto, aquele determinado bem de consumo. Porque se o produto, ele chega num período de material escolar, ele ficasse ainda mais barato, vamos falar assim, as livrarias resolvessem fazer promoções, é possível que alguns consumidores com maior poder aquisitivo comprem muito mais produtos, fazendo com que outros consumidores não tenham acesso àquele produto específico. Então, percebam que o mercado, muitas vezes, ele se autorregula, aumentando ou diminuindo os preços.
Né? É a famosa lei da oferta e procura, né? Se está tendo muita procura, o preço vai subir.
É normal.
Se está tendo pouca procura, você vai baixar, porque você tem que vender, você tem que limpar estoque. Né? É por isso que tem a Black Friday. Chegou final de ano ali, tem que... Carro. Você vai ali em janeiro agora para comprar carro, que você pegar ainda 2023, ele vai estar mais barato, porque tem que limpar o pátio de carro 2023 para receber 2024. Então, às vezes o aumento, quando ele não é assim, igual o doutor Diego falou, leonino, abusivo, ele às vezes é até necessário, porque senão alguém com dinheiro chega lá, o caderno está barato, meu filho vai estudar até o quinto ano da faculdade de direito, né? Vou comprar já 70 cadernos aqui, que ele caderno ele vai usando. E aí, quem não tem esse poder, às vezes vai lá e não encontra o caderno no mercado para comprar, né?
Não encontra aquele produto específico, aquele bem que às vezes é de interesse de todos, né? Que todo mundo tem interesse. É a mesma coisa com produtos sazonais, acontece a mesma coisa.
É igual no mercado, vocês também já devem se deparar, chega no mercado lá, a caixa de leite normalmente R$4, ela está por R$2,50. E aí tem uma plaquinha, limitado 12 unidades por cliente, né? Essa limitação ela é válida porque ela está beneficiando a coletividade de consumidores. Porque senão chega uma pessoa ali, ela enche a caçamba da caminhonete dela de leite e vai embora. E acabou o estoque, ninguém mais comprou.
Até outros fornecedores adquirem o leite naquele isso. preço mais em conta para revender aí, lá no, nos pequenos comércios num valor bem assim.
Lá na mercearia do bairro você vai encontrar esse leite a R$7 depois. É. Então, é uma prática que às vezes ela é feita pra, até para proteger a coletividade de consumidores.
Sim.
Maravilha, meus amigos. Riquíssimas aqui hoje, principalmente que nós estamos no período de volta às aulas e muitas das coisas já estão na rotina do ouvinte, possivelmente, possuem filhos ou estão indo para o ensino superior, também se envolve com as voltas às aulas e acredito que o Dr. Diego e o Dr. Milton passaram informações riquíssimas para auxiliar o ouvinte nessa rotina, né, que daqui aos 15 dias acaba, mas ainda vai, não tem como fugir.
É isso. Com toda certeza. É isso. Essas informações ali fazem tão parte do nosso cotidiano que seria difícil pensar num tema mais pertinente do que nesse momento que a gente está vivendo, né? Tantas escolas retornando e tantos pais se sentindo ou perdidos ou enganados. Ou, de certa forma, até tolhidos no seu direito ali enquanto consumidor frente a essas escolas, né? Então é muito importante elucidar alguns desses pontos. E por isso que eu agradeço muito a presença do Dr. Milton. Se você quiser fazer mais alguma consideração, doutor, fica à vontade.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Realmente um assunto muito importante e pertinente, né? No tempo certo para a gente ter essa conversa, que é agora que os pais estão lá fazendo uma rematrícula, estão procurando material escolar. Então, eu espero que essa nossa conversa aqui possa auxiliar muitas pessoas, traga informações, esclareça muitas dúvidas aí da população, dos nossos ouvintes.
Professor Diego, se quiser fazer a consideração final.
Mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade de vocês no Direito Pensa, né, da gente poder discutir temas de direito do consumidor, que são tão caros a toda a comunidade acadêmica e externa, né? Então, vocês estão sempre à frente nos pensamentos de vocês, nas tomadas de decisões em relação aos temas que serão discutidos por aqui, né? Eu agradeço demais e a gente se vê numa próxima.
Então é isso. Agradeço a atenção do ouvinte e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Até mais.
Essa é mais uma produção do projeto de extensão O Direito Pensa, da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Antônio Rafael Marquesan Ferreira. Para mais informações e novidades, segue a gente no Instagram, O Direito Pensa UEM.